todos os cidadãos. Têm que contar com o sentido de propriedade de todos e, portanto, têm que ser vistas a partir de baixo. Assim, na reforma da floresta, só funcionará certamente uma reforma da floresta em Portugal que seja feita a partir do olhar de quem tem, por exemplo, meio hectare de terreno que está lá na sua aldeia de origem, às vezes a centenas ou milhares de quilómetros de distância, que só dá trabalho, que só dá despesa e que nós temos a obrigação de ter políticas públicas que ajudem a tornar rentável aquilo que é responsável. E a esse propósito, tenho um pedido de esclarecimento a fazer-lhe, tenho uma pergunta a fazer-lhe. Nós conhecemos propostas como as áreas integradas de gestão da paisagem ou como os condomínios da aldeia, propostas importantes e interessantes, ainda não suficientes, não à escala do que precisamos para mudar as coisas. O LIVRE quer propor aquilo a que chamamos as ecoprodutivas locais, ou seja, associações muito simples, menos rígidas do que uma cooperativa, onde qualquer proprietário com meio hectare, com um hectare, possa associar-se a nível local a uma ecoprodutiva, que seja do sobreiro ou do mel ou de qualquer outro setor da atividade agrícola, que possa facilmente constituir-se em interlocutor do governo, que possa diminuir despesas, partilhar custos, ter facilidade de acesso a subsídios europeus e assim poder sair do eucalipto para o sobreiro, poder sair daquilo que muitas vezes as pessoas apostam porque no curto prazo funciona, para aquilo que a longo prazo não só será rentável, como será o melhor para o país e para o bem comum. E assim pergunto-lhe, antes que me reenvie para o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, se o PS e se o Governo estão dispostos a acompanhar esta reforma feita a partir de baixo, que nos permitirá, de facto, contar com as populações na ajuda daquilo que é o combate aos incêndios, à mitigação dos efeitos das alterações climáticas, mas também à criação de valor na agricultura e no ambiente em Portugal. Mas se for reenviar para o Ministro da Ação Climática e do Ambiente, também lhe digo que pode acrescentar mais uma pergunta. Quando é que vamos ver finalmente a unidade de missão para o novo Pacto Verde, que nos pode ajudar nisto tudo e que foi aprovada no Orçamento de Estado, que entra agora em vigor? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Eu remeterei só a última pergunta para o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática e, como fiz com todos os outros partidos, responderei alguma coisa ao Sr. Deputado. Em primeiro lugar, vamos ver, hoje o quadro legislativo permite todo o tipo de associação entre produtores e municípios, de municípios, de gestão de baldios, de gestão de terras sem dono conhecido, tudo hoje é possível. Há um dado que é fundamental, que é nós fazermos mesmo o cadastro. E o Sr. Deputado, que é também historiador, sabe bem que aquilo que eu disse foi mesmo exatamente o que eu disse, porque conhece bem as razões históricas pelo qual o cadastro em Portugal parou pouco acima do norte do Tejo. E nunca mais foi feito. E nem durante os 48 anos da ditadura, a ditadura teve coragem para avançar para a região centro e para o norte para fazer esta reforma que agora estamos a fazer. E, portanto, nem a PIDE, nem a Guarda Nacional Republicana, nem a censura, nem tudo isso o permitia fazer. E até lhe digo mais, o Código Civil de 1966 já permitia a apropriação pelo Estado das terras sem dono conhecido, matéria que nós quisemos regulamentar e que tivemos bastante dificuldade, pasmo-se aliás, porque o PCP se opôs bastante a essa medida. Mas felizmente agora já está em pleno vigor. Agora, com isto eu não estava a dizer, obviamente, que é mais fácil fazer em ditadura do que em democracia, por amor de Deus, sabe bem que não vamos por aí. Agora, há uma coisa que é óbvia, é que aquilo que está a ser feito hoje é historicamente muito difícil. Foi sempre muito difícil. E é por isso que hoje é extraordinário como a consciência, felizmente, social hoje está a fazer com que as pessoas voluntariamente se dirijam às câmaras, se dirijam às conservatórias, através do BUPI, para identificar na fotografia de satélite onde é que são as tremas do seu terreno, na ajudarem-nos a desenhar o polígono. Muitas vezes vimos um caso agora em Vila do Rei de um polígono, uma parcela que tinha 118 metros de comprimento, 5 metros de largura numa extrema, 12 metros de largura noutra extrema. Esta é a realidade da floresta, da esmagadora, é a realidade da esmagadora estrutura fundiária da floresta em Portugal. E se não percebermos isto, e que não damos, e que sem associação não ganhamos a escala económica que gere o valor, que motive à proteção e que pague aquilo que é necessário para manter a floresta, eu não compreendo como é que se faz a reforma da floresta. E é por isso que nós temos, por exemplo, o pagamento previsto e já legislado, o pagamento a 20 anos dos serviços de ecossistema que os proprietários têm direito a receber por manterem um sumidor fundamental de carbono, como é a floresta. E esse é o grande desafio que nós temos, é transformar aquilo que anualmente é uma ameaça à segurança de todos, num benefício para todos, a começar naturalmente para os seus proprietários. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor Primeiro-Ministro. Assim termina a primeira ronda de pedidos de esclarecimento. Agora uma segunda ronda, havendo 17 pedidos de esclarecimento ao senhor Primeiro-Ministro, que responderá em conjunto no final. Para o primeiro pedido de esclarecimento em nome do PS, tem a palavra o deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O debate sobre o Estado da Nação pode ser encarado como um balanço, seccionável no tempo como um fotograma num filme, ou, diferentemente, como uma avaliação sobre méritos, riscos e oportunidades com que o país se confronta e confrontará. Para a história dos Estados da Nação, aquilo que permanecerá quando tudo mais estiver reduzido à sua efemeridade política conjuntural, ficará o facto de, em 2022, emudecendo os sempiternos velhos do Restelo, Portugal ser o país da União Europeia cujo PIB mais irá crescer, ultrapassando o nível do PIB pré-pandemia. Mas o crescimento acima da média europeia este ano e, dizem as previsões da Comissão Europeia, também no próximo, vêm confirmar o trajeto, interrompido apenas pela pandemia, de convergência com a União Europeia, que Portugal iniciou desde 2016 com governos liderados por este Primeiro-Ministro. Não podemos ignorar, porém, que a incerteza da guerra provocada pela iníqua invasão da Ucrânia pela Rússia veio acrescentar mais um, e um muito relevante, patamar de incerteza num presente já de si incerto e que não pode deixar de merecer especial atenção a países como o nosso, cujo elevado nível de dívida constitui um constrangimento incontornável às opções de política económica. As pressões sobre os prémios de risco dos países com maiores dívidas, prontamente atalhadas pelo BCE, vieram recordar, porventura até aos mais distraídos, a importância do compromisso plasmado no programa de governo e mais recentemente reafirmado e bem pelo Ministro das Finanças e hoje pelo Sr. Primeiro-Ministro, qual seja o de assegurar que até ao final da presente legislatura Portugal deixe de pertencer ao grupo dos três países mais endividados da União Europeia. O tempo mediado veio conferir razão ao governo. A trajetória de redução do déficit e da dívida é a melhor forma de assegurar melhores condições de financiamento da nossa economia e, sobretudo, de assegurarmos os meios para o reforço da nossa despesa social. A pergunta que lhe deixo, Sr. Primeiro-Ministro, é precisamente essa. Saber se a pré-anunciada materialização da subida das taxas de juros põe em causa o propósito do Governo em prosseguir uma trajetória consistente de redução do nosso endividamento ou se, pelo contrário, vem mesmo reforçar a sua importância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, em 2014, o Parlamento, na sequência do Grupo de Trabalho para o Acompanhamento da Problemática dos Incêndios Florestais, recomendou ao Governo avaliar a possibilidade de aquisição por parte do Estado dos Canadairs recorrendo a fundos comunitários. O Sr. Primeiro-Ministro, em 2016, recebeu do anterior Governo um projeto precisamente para a aquisição desses mesmos aviões, aliás, financiado pelo Portugal 2020. Senhor Primeiro-Ministro, eram 50 milhões de euros a fundo perdido para comparticipar até 85% a compra das duas aeronaves, mas, nessa altura, o Senhor Primeiro-Ministro entendeu que era mais rentável alugar do que comprar os aviões e não deu, portanto, seguimento a essa aquisição. Aliás, afirmou nessa mesma altura que saía mais caro comprar do que alugar. Aliás, Senhor Primeiro-Ministro, decisão essa que causou uma enorme estranheza na máquina que geria os fundos comunitários, precisamente porque não foi fácil para o Governo, nessa altura, que estabeleceu uma grande prioridade no combate aos incêndios florestais, em convencer a Comissão Europeia para desembolsar esse valor para a Portugal conseguir adquirir esses aviões que o Senhor Primeiro-Ministro entendeu em 2016 não adquirir. Estranho é, Senhor Primeiro-Ministro, que passados 7 anos, afinal, os meios existentes no mercado de aluguer já não são os melhores. E, aliás, notícia ontem comunicada na audição na primeira comissão pela Senhora Secretária de Estado da Proteção Civil, que disse que a única hipótese neste momento era comprar os aviões. E comprar porque os meios estavam escassos e os aviões existentes para aluguer eram antigos. Senhor Primeiro-Ministro, as perguntas que lhe deixo são: porquê esperar 7 anos? Porquê gastar mais dinheiro? E se não teria sido diferente se estes aviões que o Sr. Primeiro-Ministro dispensou em 2016 estivessem durante todos estes anos ao serviço de Portugal, evitando estarmos 7 anos sem meios próprios? Mas, Sr. Primeiro-Ministro, como estamos habituados às suas faltas de resposta, adiante desde já aquele que é o meu comentário. Mas porque seria de outra forma? Esta é a governação socialista no seu melhor.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, eu ouvi com muita atenção a sua intervenção e tinha uma questão para lhe colocar. Em que país é que o senhor vive, porque nós queremos todos ir para lá? É porque no país onde nós vivemos, a inflação está em máximos históricos, o mais alto dos últimos 30 anos e vai terminar este ano nos 10%. No país onde nós vivemos, o investimento público é suportado em 90% por fundos europeus. No país onde nós vivemos, os impostos sobre os combustíveis estão situados nos 46%. O preço da eletricidade subiu 5 euros no mercado livre só este ano. 75% dos jovens têm salários abaixo dos 950 euros. No PRR, apenas 1% das empresas privadas está a ser apoiada. E 80% das empresas nem sequer concorreu aos fundos, dada a enorme burocracia ou então dadas as contingências de bloqueios e restrições para certas e determinadas empresas no acesso ao concurso. Senhor Primeiro-Ministro, sugeriu que as empresas deviam, nos próximos 4 anos, aumentar em 20% os salários aos seus colaboradores. Senhor Primeiro-Ministro, esqueceu-se é de dizer que vai baixar a carga fiscal para que essas empresas possam aceder a esse seu desidrato, seu e do seu Governo. Senhor Primeiro-Ministro, este é o país onde nós vivemos, não é o país onde o senhor vive.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o deputado Rui Rocha.
Senhor Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O Sr. Primeiro-Ministro dirigiu-se à oposição desta Assembleia, dizendo que falando de falar, falar, falar. Eu vou-lhe dar alguns exemplos do que é realmente falar, falar, falar. Primeiro exemplo, a maior reforma da floresta desde o tempo de Dom Dinis, Capoulas Santos. Falar, falar.